Os direitos das pessoas com deficiência são um desses domínios em que a luta pela igualdade e a luta pela diferença se têm de combinar para que a dignidade seja efetivamente afirmada. As pessoas com deficiência têm direito ao trabalho, a um trabalho digno e com direitos como todas as pessoas. A um trabalho que, como para todas as pessoas, seja realizador de todas as suas capacidades e potenciador da sua autonomia material e existencial. Mas o dia a dia de trabalho de uma pessoa com deficiência não é igual ao de todas as outras pessoas. Há um imenso esforço adicional em cada pequeno gesto, há uma duração diferente de cada pequena tarefa corrente que está a montante e a jusante da jornada de trabalho ou que dela faz parte. Há um desgaste acrescido que cada hora de trabalho traz para estas pessoas. Tratar igualmente o que é igual e tratar diferenciadamente o que é diferente é uma regra antiga e sábia da justiça. Por tudo o que disse, ela terá uma expressão obrigatória na idade de reforma das pessoas com deficiência. No passado dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, este plenário discutiu um projeto de lei do Bloco de Esquerda que propõe que quem tenha 55 anos, com 20 de carreira contributiva, 15 dos quais correspondendo a uma incapacidade igual ou superior a 60%, tenha direito à reforma sem penalização. Esta iniciativa baixou então à Comissão sem votação. O debate de hoje, suscitado por esta importante petição, mostra o acerto da proposta do Bloco de Esquerda. Ela situa-se em linha com soluções legislativas idênticas adotadas por outros países como o Brasil ou a Espanha. Não se trata, portanto, de uma invenção nacional. E que fosse. Como me escreveu ontem um companheiro desta luta, as profissões das pessoas com deficiência podem não ser de desgaste rápido, mas cada trabalhador com deficiência é sempre um profissional de desgaste rápido. Reconhecer o seu direito à reforma aos 55 anos não é por isso, como alguns mesquinhamente sugerem, nenhum privilégio. É somente uma prova de bom senso e de respeito por quem durante toda a sua vida combateu contra o estigma de ser visto como inválido e se vê forçado por esse espírito mesquinho que insiste na igualdade formal onde há desigualdade material a reformar-se por invalidez. Não há outra forma melhor de concretizar esse respeito do que a redução da idade da reforma. Era obrigação legal do Governo ter apresentado até ao fim do ano transato um estudo sobre esta redução. O Governo não cumpriu essa obrigação. Ficarmos à espera que o Governo se decida, enfim, a cumprir a lei é cedermos à sua negligência e fazermos dela justificação para que se mantenha uma injustiça para com as pessoas com deficiência. O Bloco de Esquerda não pactuará com essa estratégia e trará a sua proposta a votos com a maior brevidade. E então se verá quem é e quem não é coerente com o discurso de apologia dos direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, gostaria de cumprimentar os peticionários que se mobilizaram para que esta petição chegasse à Assembleia da República, sinalizando que as questões colocadas nesta petição merecem da parte do PCP atenção e preocupação refletidas, aliás, no projeto de lei que entregamos sobre a criação de um regime de acesso à reforma para pessoas com deficiência e que foi discutido em dezembro passado. À altura afirmamos que as profundas dificuldades no acesso ao emprego com direitos traduzem-se também na limitação e no impedimento da construção de uma vida autónoma e independente, mas traduzem-se também, não raras vezes, numa curta e numa frágil carreira contributiva, significando isso uma menor proteção social, incluindo quando as pessoas com deficiência atingem o momento da reforma. E acresce naturalmente a esta dimensão, uma outra referida também na petição, que se relaciona com a especificidade do processo de envelhecimento das pessoas com deficiência, habitualmente mais difícil e com mais problemas, nomeadamente de saúde, associados. E citamos também nesta intervenção as palavras da APD sobre as questões de acesso à reforma das pessoas com deficiência, que analisa a matéria da seguinte forma: o desenvolvimento da atividade laboral por parte das pessoas com deficiência implica um desgaste físico e emocional diário incomparavelmente superior ao de qualquer trabalhador sem deficiência, e acrescenta que o esforço físico tem início em casa, com as exigências específicas que a deficiência coloca, prolonga-se na transposição das diversas barreiras físicas e de comunicação que se colocam entre a habitação e o local de trabalho, incluindo nos transportes e, não raros casos, no próprio local e posto de trabalho. Falar da reforma das pessoas com deficiência, de pessoas com incapacidade, falar das condições de acesso à reforma para este grupo social, significa também falar das suas condições de trabalho e do esforço acrescido que lhes é exigido. Defendemos que os postos de trabalho devem ser devidamente adaptados, que devem ser assegurados a todos os instrumentos necessários para que os trabalhadores possam desempenhar as suas funções. E continuamos a insistir na urgência da eliminação das barreiras arquitetónicas que persistem, na garantia do acesso a transportes públicos e coletivos, bem como de mobilidade nas estações e nas paragens destes mesmos, bem como também a mobilidade nos demais espaços públicos. E é fundamental também, na discussão desta matéria, garantir o reforço da proteção social nas situações de incapacidade para o trabalho. Não é difícil reconhecer a dificuldade de todos os dias ir para o trabalho ou regressar a casa, circulando em locais com obstáculos contínuos, ou tendo que usar transportes públicos aos quais não é possível aceder, ou ter que trabalhar sem ter os instrumentos necessários para exercer as suas funções, ou sem ter postos de trabalho adaptados às necessidades. É esta a realidade de muitas das pessoas com deficiência e com a qual se confrontam todos os dias. São esforços acrescidos que são exigidos a quem já está numa situação de mais fragilidade, como é o caso deste mesmo grupo social. E sem prejuízo de medidas que sejam de fundo e transversais, é também necessário responder a questões concretas no imediato, importante definir condições de acesso à reforma para as pessoas com deficiência, sem penalizações e tendo em conta necessidades específicas que possam existir. O PCP, em dezembro, apresentou um projeto de lei para a criação de um regime específico de acesso à reforma, entendendo também que este regime deve ter um conjunto de critérios associados e que esses critérios devem também ser definidos em conjunto com as organizações representativas das pessoas com deficiência. E naturalmente que podem, e sem prejuízo, serem considerados outros critérios nesta mesma discussão, o PCP entende que importa definir um tempo de carreira contributiva, um período de incapacidade atestado por junta médica, como deve também ser considerada a penosidade e o desgaste das funções exercidas, considerando a deficiência ou a incapacidade existente, não se podendo ignorar na discussão deste tema a heterogeneidade da deficiência e da incapacidade. No que se refere às iniciativas legislativas em questão, e considerando que já existem outras na especialidade para análise e discussão, seria importante que estas se juntassem às que já estão na Comissão de Trabalho para a construção de respostas mais alargadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Marta Freitas. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, inicio cumprimentando e saudando os funcionários que trouxeram aqui à Assembleia da República, à Casa da Democracia, uma iniciativa que visa responder às solicitações das pessoas com deficiência que estão incluídas já no mercado de trabalho e que pretendem uma reforma antecipada sem penalizações. E também cumprimento os partidos que trouxeram hoje propostas que visam dar um contributo a esta discussão. Parece-nos que é unânime este reconhecimento de que efetivamente o envelhecimento numa deficiência a longo prazo não é sentido da mesma forma como é sentido por pessoas que não têm a deficiência. E, portanto, é pertinente e importante a discussão desta matéria. Também, o Partido Socialista considera que esta proposta não deve ser, e esta matéria não deve ser vista e analisada de forma isolada, deve ser vista num conjunto de matérias que já foram sendo concretizadas e efetivadas ao longo desta última legislatura, nestes últimos 5 anos, e que ganhou uma grande alavanca. E, portanto, destaco aqui várias matérias que são importantes hoje sublinhar e aliadas à questão do emprego. E dou exemplo o MAVI, importante para a autodeterminação e autonomia das pessoas com deficiência, também a prestação social para a inclusão, foi importante no combate à inatividade, bem como foi importante para associar e conciliar com a atividade profissional. O segundo ponto que quero destacar diz respeito às cotas para a empregabilidade e para as cotas de acesso ao emprego. E, efetivamente, é um passo importante na medida que todos têm direito ao trabalho e neste aspecto o Governo visa reforçar as medidas relativas à cota de emprego, bem como o incremento de incentivos às empresas. Também aqui, numa próxima fase, a criação da Agência para a Empregabilidade, a valor T, no sentido de capacitar estes cidadãos, ajudá-los na sua colocação e inclusão no mercado de trabalho, bem como apoiá-los na fase a posterior, e parece-me aqui importante esta articulação entre o cidadão e as empresas. E assim, no que diz respeito ainda a esta matéria, que se refere a medidas que foram concretizadas ao longo da última legislatura, termino também sublinhando a questão das acessibilidades. É importante que o cidadão com deficiência tenha acesso ao seu local de trabalho, e este investimento está a ser feito pelo governo no sentido de melhorar as acessibilidades físicas, de comunicação, digitais, parece-nos muito importante para, mais uma vez, colaborar neste sentido de maior inclusão no mercado de trabalho. Diz respeito a esta matéria, o Governo do Partido Socialista cumpriu, concretizando um grupo de trabalho no quadro do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Foi constituído este grupo para iniciar este estudo que estava assegurado no Orçamento do Estado de 2020, no sentido de criar e ver, avaliar várias hipóteses e condições para que fosse esta matéria da reforma antecipada para as pessoas com deficiência avaliadas, e em dezembro ainda, e reitero o que foi dito aqui na discussão em dezembro, já foi levada uma versão preliminar e foi discutida no Conselho Nacional para as Políticas de Solidariedade e Segurança Social, onde estão representadas determinadas organizações representativas das pessoas com deficiência, e portanto esta matéria já teve avanços onde houve essa discussão e levantamento das várias hipóteses. Aqui nestas propostas que hoje aqui foram apresentadas, mais uma vez verificamos que não houve um levantamento do impacto orçamental. É importante para perceber que dimensão terá e impacto terá uma medida desta dimensão. Também não faz uma contabilização de que forma poderá afetar ou não a sustentabilidade da Segurança Social. E parece-nos que são matérias importantes que estejam asseguradas nas medidas que são apresentadas. E neste sentido, até cumprimentamos o Partido Social Democrata por, na iniciativa que deu entrada à Assembleia da República, aguardar este estudo, que seja finalizado este estudo, para que possa apresentar a sua própria iniciativa. E é importante realmente que este levantamento e este compromisso do Governo seja feito, que seja contabilizada também, tendo em conta, para uma equitatividade, o tipo de deficiência, a relação, o tempo de trabalho com a deficiência e a relação da deficiência com a função que o cidadão exerce. E, portanto, o Partido Socialista considera que devemos trabalhar uma medida sólida, justa, equitativa, e que os partidos estejam ao lado neste sentido de, nas suas propostas também, garantirem essa equitatividade, justiça e equilíbrio. E, portanto, o Partido Socialista acha que é extemporâneo e contraproducente agora estarmos a discutir estas matérias. É preciso aguardar pelo levantamento que em breve será apresentado pelo Governo e, portanto, deveremos trabalhar juntos para uma proposta sólida, justa e equitativa. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, a matéria que abordamos aqui hoje é da mais elementar justiça. Não só tratamos de cidadãos que são regularmente prejudicados, quer no acesso, quer na forma como executam e elaboram esse trabalho, como na sua ou no seu momento mais difícil, quando procuram aceder à idade da reforma. Mas eu gostava de citar a Sra. Deputada Marta Freitas, que em dezembro do ano passado disse assim: estejam tranquilos, porque o Governo está a fazer um estudo sobre a matéria. Disse, Sra. Deputada, está registado e foi o que disse. E em breve apresentaremos conclusões sobre esta matéria tão importante. Mas disse mais, Sra. Deputada, disse que ia reunir o Conselho para a Política de Solidariedade e Segurança Social, seja lá o que isso seja, e que no final do ano apresentaria conclusões. Ora, já passou o final do ano, já passou o primeiro mês do ano e não temos conclusões absolutamente nenhuma. E disse o seu Primeiro-Ministro, não o meu, o seu Primeiro-Ministro: em breve o Parlamento, com a chancela do Partido Socialista, aprovará então essa merecida reforma para as pessoas com deficiência. Senhora Deputada, não só o seu Primeiro-Ministro não apresentou nenhum plano para a reforma das pessoas com deficiência, como a Senhora Deputada faltou à verdade.
Peço quando perdão,